queridos e queridas meninos e meninas de Congonhas e da região, meus amigos e minhas amigas, meu querido companheiro Fernando Haddad, ministro da Educação, meu querido companheiro Luiz Dulce, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, meu querido companheiro Valfrido dos Mares Guias, ministro, chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, deputados Reginaldo Lopes e Virgílio Guimarães, meu caro companheiro Fernando Pimentel, prefeito da cidade de Belo Horizonte, meu caro Anderson Costa, prefeito de Congonhas, senhor Jorge Guimarães, presidente da CAPES, senhor José de Freitas Cordeiro, vice-prefeito de Congonhas, vereador Evandro Alves de Almeida, presidente da Câmara de Congonhas, deputado estadual Padre João, doutor Paulo Roberto Cacheta, juiz de direito da primeira vara da comarca de Congonhas, senhoras e senhores prefeitos, senhoras e senhores vereadores, senhor Caio Mário Bueno Silva, diretor-geral do Cefet de Ouro Preto, senhor Jair Mazon Júnior, diretor da UNED de Congonhas, o Alisson José Araújo, representante dos alunos da UNED de Congonhas, em nome de quem eu quero saudar todos os alunos presentes. Falta aqui na minha nominata, meu caro embaixador e prefeito, falta aqui o nome do companheiro que cedeu o terreno para a gente fazer o CEPET. Professor? Professor Juvenal, que nos cedeu. Eu pensei, ele está numa cadeira de roda, eu pensei que ele ia estar aqui, mas não está. Mas ele já disse que tem mais terreno para ceder. É só o CEPET precisar que ele está disposto a ceder mais terreno. Eu quero cumprimentar os nossos companheiros prefeitos da região, nossos vereadores, nossos secretários, nossos professores. Eu vou ser breve aqui para dizer para vocês uma coisa. Eu estava ouvindo o prefeito falar, o Fernando Haddad, e o diretor do CEPET, e eu estava lembrando que quando eu tinha a idade de vocês, a minha mãe um dia me pegou pelo braço, andamos 8 quilômetros a pé. Oi, professor Juvenal chegou aí no momento certo. Dizer para vocês o significado de inauguração de uma escola como esta. Queria dizer para vocês que foi a partir de um curso profissional que a minha vida mudou. E se a minha vida mudou, significa que a vida de vocês pode mudar. Eu estava contando que quando eu tinha a idade de vocês, um dia, a minha mãe cismou que eu tinha que aprender uma profissão. E naquela época o Senai ficava a 8 quilômetros da minha casa. Não tinha dinheiro para o ônibus. Nós fomos a pé fazer uma matrícula. Fizemos a matrícula, fizemos a prova e eu fui aprovado para fazer um curso de torneiro mecânico. Teoricamente não parecia nada aquele curso. Entretanto, foi exatamente a partir daquele curso que a minha vida mudou. E se a minha vida mudou, a vida de vocês pode mudar tanto quanto a minha vida mudou. A partir daquele curso, eu aprendi uma profissão. A partir daquela profissão, eu arrumei emprego numa fábrica grande. Passei a ganhar mais que 8 salários mínimos na época. A vida da minha família começou a melhorar.
a partir daquele momento. E eu digo sempre, eu sou filho de uma mãe analfabeta que criou 8 filhos. Eu fui o primeiro a ter um diploma primário. Eu fui o primeiro a ter um curso profissional. E por conta disso, eu fui o primeiro a ter uma televisão. Eu fui o primeiro a ter uma geladeira. Eu fui o primeiro a ter uma casa própria. E por conta de tudo isso, de ter um bom emprego e uma boa profissão, eu fui participar numa categoria importante. Virei dirigente sindical, fiz as greves que tinha que fazer nos anos 70, fundei o PT e virei presidente da República deste país. Eu estou dizendo isso porque é exatamente na idade que vocês estão, com 15, 17, 19, 20 anos, 21, é exatamente nessa idade que vocês não podem fraquejar diante de adversidade. Um jovem de 15 anos ou um jovem de 20 não tem o direito de reclamar que as coisas estão ruins, porque a vida toda ele ainda tem para vencer os obstáculos. Então ele precisa ser ousado. Ele precisa fazer um esforço agora para poder gozar amanhã do esforço feito hoje. Não pode ter preguiça para estudar, porque a preguiça de hoje será a desgraça de amanhã. É preciso a gente levantar com disposição de estudar. É preciso que o jovem, quando ele estiver desanimado, ele olhe como é que foi a vida do pai dele, como é que foi a vida da mãe dele, para que ele tenha um paradigma para ser melhor, para estudar mais, para trabalhar mais, para ganhar mais e para construir uma família melhor do que a vida que ele viveu. E vou dizer para vocês uma coisa: a profissão é a independência de um homem ou de uma mulher. E quero dizer isso com todas as letras. Um jovem que tem uma profissão, muitas vezes ele manda o seu currículo para uma fábrica e é chamado dentro da sua casa. Um jovem que não tem profissão, ele passa o dia inteiro andando, a semana inteira, o mês inteiro, e ele vai receber não de manhã, de tarde e de noite. E se arrumar um emprego é para ganhar uma miséria numa coisa que ele não vai gostar de fazer. A profissão vai garantir a ele o direito de ter uma carteira assinada, de ter um salário melhor e de poder construir para o seu filho aquilo que o seu pai não conseguiu construir para ele. No caso das mulheres, é mais sério ainda. A independência das mulheres está ligada à competência profissional das mulheres. Uma mulher não pode casar e ficar dependendo do salário do marido. Porque se uma jovem casa e daqui a pouco ela tem filho, não tem profissão e não trabalha, ela vai ter que aguentar desaforo do marido. Ela vai ter que, para comprar qualquer coisa, ela vai ter que pedir pro marido: ô, meu amor, me dá 10 reais para comprar isso, me dá 10 reais para comprar aquilo. Pois bem, se a mulher tiver uma profissão, ela não só vai ser uma somatória do orçamento familiar, como ela vai poder conversar com o seu marido em igualdade de condições. E a vida da mulher será muito melhor se for um marido que tiver que pedir 5 reais para ela para comprar alguma coisa. Portanto, eu queria que vocês levassem muito a sério esses ensinamentos que vocês estão tendo. Não desanimem. Não voltem para casa achando que as coisas são difíceis, porque a vida de vocês está começando. Vocês têm um horizonte quase que infinito pela frente. E vocês precisam, a cada obstáculo, saltar aquele obstáculo e vencer quantos obstáculos tiver na frente de vocês. E eu vou dar outra vez o meu exemplo. Eu, para chegar à presidência da República, perdi 4 eleições. Tinha gente que falava: ô Lula, desiste! Ô Lula, desiste! Ô Lula, desiste! E foi a minha perseverança que fez com que eu chegasse à presidência da República desse país. Se eu cheguei, vocês podem chegar. Vocês podem chegar a ser o que vocês quiserem. E depende da vontade interior de vocês. E vocês têm que aproveitar a juventude para ser ousado, para contestar, para brigar, para lutar, mas também para fazer as coisas que tem que fazer. Eu acho que um jovem, e eu posso dizer isso aos 61 anos de idade, porque muitas vezes a gente levanta com preguiça: aí eu estou cansado, eu não vou fazer isso, porque eu não gosto da escola, porque eu não gosto de matemática, porque eu não gosto da escola, porque eu não gosto de química, porque eu não gosto da escola por conta disso. O não gostar agora vai fazer com que a gente se arrependa quando a gente tiver 30 ou 40 anos de idade. É importante gostar, porque esse é o tempo da formação profissional. Esse é o tempo da formação da personalidade de vocês. E é por isso que vocês prestem atenção numa coisa que o ministro Fernando Haddad falou. Neste país, como só governou o país quem já tinha diploma universitário, possivelmente ele não tivesse a preocupação com aqueles que não tinham diploma universitário, porque ele já estava formado. É importante lembrar que este país tem uma dívida com a educação, com a sua juventude. São milhões de jovens fora da universidade. Esse país tinha aprovado uma lei em 98, dizendo que o governo federal não tinha que ter responsabilidade pelo ensino técnico. Este ano, só para vocês terem ideia, a economia brasileira está bem. Em 6 meses, nós geramos 1.200.000 empregos. Está faltando mão de obra qualificada. E, portanto, é urgente formar a nossa mão de obra. E nós, como disse o ministro Fernando Haddad, em 97 anos, foram criados 140 escolas técnicas. Em 97 anos, nós em 8 anos, vamos criar 214 escolas técnicas neste país. Ou seja, em 8 anos, nós vamos fazer uma vez e meia o que foi feito em 97 anos. Porque eu sei o que significa formação profissional. Eu sei o que significa uma escola técnica e é por isso que nós vamos gastar. E quando eu digo gastar, é fazer investimento para que a gente possa recuperar o tempo perdido. Acabou o tempo em que um cidadão que não tinha profissão conseguia constituir família. Hoje, quando vocês vão procurar emprego, mesmo que seja um emprego mais simples, uma loja, pergunto para vocês se tem um segundo grau. Pergunto para vocês se sabe computador. Pergunto para vocês uma série de coisas. Pois bem, se o mercado de trabalho exige de vocês, cabe a um governo federal, municipal, estadual assumir a sua responsabilidade. Afinal de contas, cuidar da nossa juventude é ter a certeza que o Brasil terá um futuro muito mais importante do que nós estamos vivendo no presente. Por isso eu estou alegre, prefeito. Alegre. Eu vinha contando no avião para o ministro Valfrido. Para o ministro Dutra, para o ministro Fernando Haddad, que ontem à noite eu sonhei com a minha mãe criança. Eu nunca vi minha mãe criança, nunca vi foto dela. Não sei como é que ela era. Eu sei que a minha mãe criança. E ela parecia a minha irmã caçula. E eu, quando cheguei aqui, que eu fui apresentado às meninas na sala de aula do computador, eu fiquei pensando, quem sabe eu sonhei com a minha mãe para me dar um alerta. E ela me apareceu jovem. Para que eu tivesse certeza de que eu preciso dedicar esses 3 anos e meio de mandato que eu tenho pela frente para fazer com os jovens deste país aquilo que a minha mãe não conseguiu fazer por mim, que é ter acesso à possibilidade de ter um curso universitário. E isso pode estar certo que nós vamos fazer. No Brasil tem gente que não gosta disso. No Brasil tem gente que fica horrorizado quando o governo cuida dos mais necessitados. Tem gente que fica horrorizado. Fazer escola para pobre, fazer escola para os setores médios da sociedade, tem gente que não gosta, porque habitualmente o Brasil era governado para uma pequena elite, que tinha acesso à universidade, que tinha acesso à bolsa no exterior, que tinha acesso a um monte de coisa. Vocês vejam que absurdo. Tem gente que critica o Bolsa Família como um programa assistencialista, porque a gente está dando o direito dos mais pobres comerem. Agora, essas mesmas pessoas que criticam uma Bolsa Família não criticam uma bolsa de $2,000 que a gente paga para um doutor se formar no exterior. Não é um contrassenso? Nós precisamos cuidar do doutor que vai para o exterior, porque é importante para o país, mas não podemos aceitar o preconceito contra a bolsa que a gente dá para as famílias mais pobres comer o feijão que precisa comer todo dia. Nós temos que cuidar da sociedade como um todo, mas temos que cuidar dos mais pobres em primeiro lugar. Por isso nós enfrentamos o ProUni. O ProUni foi uma chance de colocar jovens da periferia na universidade. Porque o jovem pobre não pode passar no vestibular das escolas públicas. Quando ele vai para a escola particular, ele passava no vestibular. Aí, quando ia começar o estudo, a mensalidade é 1.200, 1.300, 1.400, 800, 900, ele voltava para casa sem poder estudar. No ProUni, já tem quantos alunos, Fernando? 320 mil. E nós queremos chegar a muito mais, porque nós queremos que esse país seja definitivamente um país de todos e não um país apenas de uma minoria privilegiada. Nós queremos que o rico tenha universidade boa, mas nós queremos que o pobre tenha universidade igual a do rico, porque é assim que a gente vai construir um mundo justo, um mundo igual e um mundo mais solidário. Muito obrigado, boa sorte a vocês, parabéns, prefeito, e que Deus ajude essa juventude.